Estação Gospel.
O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. Alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso. Vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, ah, ah. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, 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 és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho.
O amor de Deus através da música. Estação Gospel com Caleb Alencar.
Saudades da minha casa, ainda não estive lá, mas sei que é o meu lugar. Uma nova cidade está preparada, o meu endereço é o céu, a minha morada. E lá quero te ver, Jesus, quero te conhecer, eu quero te abraçar, oh, 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 oh. E quando eu te encontrar, meu rosto enxugará.
Santo, santo, santo.
Participe do Estação Gospel 74 3611 5533. Participe do Estação Gospel 74 3611 5533.
tua água viva a jorrar dentro de mim. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Vive, ele vive, aleluia. Vive, ele vive, aleluia.
Liga
e reconhece na hora.
Aqui é inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade.
Confundível. Nova Cidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar Pode Viva, saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Bom dia, 7 horas 3 minutos, está no ar o nosso Pod Viva para este sábado, dia 11 de abril de 2026. Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um Pod Viva nesta manhã de sábado. Obrigado aí pela sintonia, pelo carinho. Espaço para a gente falar de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui. Também beleza, né? Quase não se fala de beleza aqui. Mas a gente precisa falar de beleza também. Apresentação de Eni Medeiros e Lidiane Souza, colaboração de Lilia Fernandes. No áudio hoje, ela, Leane Aline. Bom dia, Lidiane.
Bom dia, Eni Medeiros. Vamos corrigir esse processo, tá? Vou organizar esse negócio aí melhor. Bom dia, Leane Aline. Bom dia a você que está aí do outro lado. Bom dia. Bom saber que vocês estão com a gente mais um sábado e mais um Pode Viva.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos aí que estão sintonizados no Pode Viva.
Muito bem, no programa de hoje a gente vai estar falando sobre a gripe, não é isso, Lidiane?
Exatamente, a vacina, na verdade. Vacina contra a gripe, né? Que deve ser atualizada todos os anos. É um reforço aí do especialista que vai estar com a gente, o infectologista Celso Granato. Ele que é do grupo Fleury. Daqui a pouquinho vai estar com a gente falando sobre esse assunto.
Daqui a pouco, né? Mas por que que a gente está tratando esse assunto? Porque os casos de gripe avançaram e acendem alerta no Brasil neste ano de 2026. A temporada de gripe no Brasil em 2026 começou de forma antecipada e mais intensa em relação ao ano anterior. Os dados do Instituto Todos pela Saúde, com base em informações de laboratórios, mostram que os registros de síndrome respiratória aguda grave provocados pelo vírus da influenza quase dobraram entre janeiro e a metade de março, na comparação com o mesmo intervalo de 2025. Foram mais de 3.584 ocorrências neste ano contra 1.838 no período anterior. No mesmo recorte, mais de 800 mortes por vírus respiratórios foram contabilizadas no país, segundo o Ministério da Saúde. A pasta também aponta que o Brasil acumulou cerca de 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave até meados de março. Diante do cenário, o governo federal adiantou a campanha de vacinação em 2026. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários até 30 de maio e cerca de 6 milhões de doses já foram aplicadas em todo o país. Então está aí a gripe que este ano veio com tudo, viu? Veio com tudo, né? O vírus aí da influenza veio com tudo e isso tem gerado aí aumento de registros de síndrome respiratória aguda grave. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a importância da vacinação com o especialista do grupo Fleury, que vai bater um papo com a gente já já aqui no nosso Conexão, no nosso Pode Viva. A gente vai conversar com o infectologista Celso Granato. 7:07.
Pois é, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, mas antes disso, falar para você aí, para as mulheres, essa informação. Essa semana, a lei que regulamenta doulas foi sancionada e amplia direitos de gestantes, viu? É um direito aí a mais para a mulher que está grávida. O exercício da profissão de doula, ele foi regulamentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa semana, mais precisamente na quarta-feira. A doula é aquela profissional, gente, que oferece apoio físico, emocional e informacional à gestante, principalmente durante o parto, tá? Ela tem direito aí a essa doula. Durante a cerimônia de sanção no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele informou e afirmou que a lei pode contribuir para reduzir intervenções desnecessárias e também melhorar a experiência das mulheres na hora do parto. Tem mulheres que preferem, né, ter a doula aí, agora é lei. Ele também associou a medida ao enfrentamento de práticas abusivas na assistência obstetra. O texto foi aprovado em março pela Câmara dos Deputados, após passar pelo Senado, seguir todo o trâmite, e estabelecer as atribuições de doulas antes, durante e depois do parto, além de definir limites claros de atuação. Está tudo dentro da lei agora. Especialistas, eles avaliam que a regulamentação, ela tende a organizar o trabalho em equipe, e para Ricardo Porto Tedesco, que ele é membro da Comissão Nacional Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puérpero da Federação Brasileira da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, o principal avanço está justamente na delimitação das funções. Cada um tem que saber aonde está o seu papel, né? E a doula tem esse papel a partir de agora aí para aquelas mulheres que fizerem, né, que têm a opção de querer a doula do seu lado aí durante o parto.
São 7:09. Agora 7:09. Olha, gente, uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB, identificou indícios de exercício ilegal da medicina em uma ótica de Salvador. A ação foi motivada por denúncia de um paciente que contou com o apoio da vigilância sanitária. No local, uma profissional se apresentava como optometrista e realizava procedimentos típicos de consulta oftalmológica, como exame de acuidade visual, refração, fundo do olho e prescrição de lentes. Segundo o conselho, ela não apresentou diploma, registro profissional ou qualquer documento que comprovasse formação na área. Durante a vistoria, uma paciente afirmou acreditar que estava sendo atendida por uma médica oftalmologista, o que reforçou a suspeita levantada na denúncia. Além disso, a vigilância sanitária apontou irregularidades estruturais, como a ausência de alvará para determinadas atividades, descumprimento de normas de acessibilidade e riscos nas instalações. O caso foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia, que deve dar continuidade às investigações com base no relatório técnico produzido após a inspeção. Então tá aí, gente que já viu acontecer numa clínica em Salvador, né? Pessoas que perderam a visão por conta de uma cirurgia que foi feita, né? E agora a fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia identificou indícios de exercício ilegal de medicina em uma ótica de Salvador. Imagine você, pessoas que não estão preparadas para aquilo e estão ali fazendo o papel como se tivesse formação para aquilo, e não tem. E no meu ponto de vista, num caso como esse, é prisão, não é conversa. Não tem, é partir dali para a cadeia. Ó, daqui para a delegacia, é daqui para a prisão. Você tem a documentação de que você se formou? Não tenho. Você é profissional? Você é ou não é? Não é. Você está preparado? Não está. Então, meu amigo, a gente está falando de saúde. A gente tá falando...
E nem deveria estar lá, né? Porque se não passou por esse currículo, esse crivo...
A gente está falando de saúde, a gente está falando de pessoas que podem perder a visão por conta de uma pessoa que não é um profissional. Você está entendendo? Então é isso. O problema todo desse país é que as coisas demoram muito para se... Cadê? Deu alguma coisa lá, aquela clínica lá onde as pessoas perderam a visão?
Não teve mais nenhum contato, nenhum resultado.
Esse é o problema, entendeu? Mas falando ainda sobre essa questão, a Justiça da Bahia determinou que o Centro de Especialidade Odontomédica, CEON, responsável pelo aquele mutirão oftalmológico realizado... Ah, não, isso aqui já é em outro lugar, Irecê.
É nessa região de cá.
Né? Que integrante com tratamento de uma idosa que perdeu a visão também em um dos olhos após o procedimento. Aí, uma idosa perdeu a visão nesta outra situação aqui. O texto também obriga o Estado a custear os atendimentos de forma solidária, tornando ambos responsáveis pelo cumprimento da medida. A liminar foi concedida na terceira vara civil de Irecê, na última quinta-feira, atendendo a um pedido de urgência feito pela paciente de 62 anos. Ela relatou ter desenvolvido uma infecção grave após a aplicação intraocular do medicamento Avastin, o que resultou na perda total e irreversível da visão do olho direito. Na decisão, a juíza Gabriela Moura Carneiro apontou indícios de falha na prestação de serviço. A magistrada destacou que o caso não é isolado, já que outros pacientes atendidos no mesmo mutirão também apresentaram complicações semelhantes, o que pode indicar um problema sistêmico. Mais de 20 pessoas relataram dificuldades visuais após o procedimento realizado entre o fim de fevereiro e o início de março. Imagine você vai fazer lá uma cirurgia, vai fazer um tratamento no olho para poder enxergar melhor, sai de lá sem a visão.
Rapaz, é difícil, né?
Rapaz.
É muito complicado.
Não tem dinheiro que pague, meu irmão. Não adianta, vai ser indenizado, tá? E qual é o dinheiro que paga você ter a visão? Eu não vejo. Mas me dá o dinheiro que
vantagem
for.
Vantagem não tem.
Prefiro ter a minha visão. 7h13, vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Pode Viva.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Só aqui você tem a música certa.
Para todos os momentos do meu dia.
Já tá proibido terminar.
Acordo.
É tipo um vício que não tem mais cura.
Não é a camisa nem o estilo novo.
Na minha caminhada, é a minha rádio companheira. No caminho do trabalho, o som tá bombando.
Te amar assim, deseja sua boca sem poder deixar.
No intervalo do almoço, eu tô sempre curtindo.
Eu não quero aceitar.
volume no máximo.
A noite em que te conheci.
A playlist que te acompanha o dia todo.
Todo dia.
Nova Cidade.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva. Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Pode Viva, dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
Sete dezesseis, por aqui a gente segue com o nosso Pode Viva na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, não é isso, Lidiane?
Exatamente, agora a gente vai para a nossa entrevista, vamos falar aí sobre a gripe, sobre a vacina, a importância. A gente sabe que com a chegada do outono e o aumento dos casos da doença respiratória, especialistas sempre alertam, tá? A vacina contra a gripe precisa ser feita todos os anos para garantir proteção. Tem que atualizar, tem que fazer a sua diferença aí, lembrando que existem constantes mutações do vírus da influência, mas quem vai falar sobre esse assunto e explicar pra gente quais são os riscos aí é o infectologista Celso Granato, do Grupo Fleury, que está com a gente agora.
Bom dia, doutor Celso, seja bem-vindo aqui ao nosso Pode Viva da Nova Cidade FM. A gente está falando aqui para o Vale São Francisco. Pra gente começar, doutor, estava falando aqui no começo do programa que a temporada de gripe no Brasil este ano começou de forma antecipada e mais intensa, né? A que o senhor atribui esse aumento expressivo de casos em relação ao ano passado?
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Olha, esse ano realmente antecipou mais ou menos um mês a temporada de gripe no Brasil inteiro, né? A gente repara todo ano que quando você tem um surto muito importante de gripe na Europa, nos Estados Unidos, esse vírus acaba chegando no Brasil, né? E o que aconteceu é que o vírus na Europa sofreu uma mutação. Esse vírus que deu lá na Europa é o H3N2. Vocês lembram que os vírus da gripe sempre são classificados de acordo com H e N. Então, teve o H1N1 já uns anos atrás, e esse ano a gente está com o H3N2. E ele sofreu uma mutação e deu um surto muito forte na Europa. Então, provavelmente, esse vírus chegou aqui no Brasil através de viajantes, né? Ou europeus, americanos que vieram aqui para o Brasil, ou brasileiros que foram para lá e trouxeram o vírus para cá, né? E aí era um vírus mutante, né? E pegou a população desprevenida. Agora, essa vacina que está sendo dada agora pelo Ministério da Saúde já é a vacina com o vírus modificado. Isso não aconteceu lá na Europa, por isso que o surto foi muito forte lá. Lá eles tinham tomado a vacina com H3N2 mais antigo, mas nós felizmente tivemos oportunidade de pegar esse vírus um pouquinho antes, fazer a vacina. Então essa vacina que a gente está dando agora já é a vacina com o vírus novo.
Pois é, doutor. E já são quase 800 mortes só este ano, né, pelo vírus respiratório. Será um número acima do esperado?
Sim, já é um número acima, porque ela chegou mais cedo, né? E pegou a população ainda antes de tomar a vacina, né? E então a gente tem aqueles grupos de risco, né? Grupos mais vulneráveis, que a gente chama, né? Que tem uma doença mais forte, né? Então, se você pegar pessoas com mais do que 60, 65 anos, pessoas diabéticas, hipertensas, tabagistas, né? As pessoas que fumam, as crianças pequenininhas, com menos do que 5 anos de idade, as gestantes, essas pessoas foram pegas desprevenidas, né? Porque ainda não tinha havido tempo para essas pessoas vacinarem. Né? Então é por isso que o Ministério da Saúde estabelece essas prioridades, né? Vamos dar primeiro lugar para essas pessoas de mais idade, para as gestantes, as grávidas, as crianças pequenininhas e uma série de outros grupos, né, Enio? É, tem pessoas que, em função da sua atividade profissional, elas estão muito expostas, né? Então você imagina, por exemplo, um motorista de ônibus, né? Motorista de trem, de metrô, né? Os profissionais da área da saúde que estão o tempo inteiro recebendo essas pessoas que doentes, né? Essas pessoas estão muito expostas, né? Então, o que a gente fala é que quem está nesses grupos mais vulneráveis, aproveite para tomar vacina. Ela é dada gratuitamente no SUS. E as pessoas que não são ainda aquelas que vão tomar agora a vacina, que se protejam. Como? Usando máscara, né? Então, se você tem que tomar um ônibus cheio, um metrô, com muita gente de manhã cedo, use máscara, porque você vai estar se protegendo antes de tomar a vacina. E também lavar bastante a mão, porque a gente sabe que a vacina protege muito bem, mas ela também é transmitida pelo contato com as mãos. Então, cada 2, 3 horas, procure lavar a mão, e use máscara sempre que você vai se expor a uma quantidade muito grande de pessoas.
Doutor, além da máscara, existe uma outra forma da pessoa se proteger, de melhorar a imunidade?
Não existe, viu? Infelizmente, você vai ouvir muita propaganda por aí, tome vitamina C, tome alho, nada disso faz diferença, viu? Para você conseguir se proteger tomando vitamina C, por exemplo, você teria que comer, assim, uma dúzia de laranjas todo dia. Isso não é nem viável, nem economicamente, né? Então, não adianta. Vamos fazer a coisa certa mesmo para poder gastar dinheiro naquilo que faz diferença, né? Por exemplo, comprando máscara. Né? A máscara a gente aprendeu no Covid, Enio, que ela vai molhando, né? Porque o ar que a gente coloca para fora, quando você expira o ar, ele é um ar úmido, né? Ele sai fumacinha, né? Tem água ali e ele vai molhando a máscara. Então, quando a máscara fica molhada, ela já não protege mais. Por isso que a gente fala para as pessoas trocarem a máscara a cada 2, 3 horas, mais ou menos. Então, se é para gastar dinheiro com alguma coisa, não gaste dinheiro com vitamina C, com alho, nada disso faz diferença. Use máscara e lave a mão, gaste a mão com sabão para lavar a mão.
E o álcool ainda é um caminho para ser usado? Na época da Covid, a gente ficou até com falta de álcool na época, né? Ainda é um caminho?
É verdade, Lidiane, é assim, você pode não só passar álcool na mão, é o mesmo efeito que lavar a mão com água e sabão, viu, Lidiane? Não faz diferença você usar álcool ou não, mas entre você usar álcool e lavar a mão com água e sabão, pode lavar a mão com água e sabão que ela vai dar o mesmo efeito. Outra coisa importante, viu, pessoal, é que nessa época do ano a gente tem outros vírus que estão circulando por causa da temperatura, como vocês falaram, né? No começo do outono, o ar fica mais seco. Então, a gente tem uma variedade de vírus grande. Então, a pessoa toma a vacina contra a gripe, que é o mais importante, porque é a doença mais grave. Mas existem outros tipos de vírus respiratórios, com nomes mais complicados, né? Rinovírus, metapneumovírus, parainfluenza. Existe uma família muito grande de vírus que, do ponto de vista clínico, todos eles parecem gripe. Então, uma coisa que a gente vê muito, a pessoa fala assim, eu tomei a vacina e eu fiquei gripado do mesmo jeito. Não, A vacina, ela protege contra gripe, vírus, influenza. Mas existem outros vírus para os quais não existe vacina. Então, a pessoa pode tomar vacina, ela não vai ter gripe na maior parte dos casos, ou se tiver, vai ser uma forma mais leve de gripe, né? Mas existem outros vírus. Então, ele pode ficar resfriado? Pode. Pode ser um resfriado um pouco mais forte? Pode. E nesse caso, é importante também a pessoa manter. Se você tiver uma pessoa na sua casa com resfriado, com gripe, também passar um álcool, né, em cima da superfície, em cima da mesa, em cima de lugares em que a pessoa pode ter tossido. Porque uma coisa que pode acontecer, Lidiane, é que a pessoa passa a mão em cima de uma mesa que alguém tossiu e o vírus fica algumas horas ali. E depois a pessoa passa no nariz, passa na boca, passa nos olhos e a pessoa se coloca o vírus dentro de si, se inocula, né? Então, o álcool também tem essa função de você limpar essas superfícies. Mas para a mão, basta água e sabão.
A gente está conversando com o infectologista Celso Granato, do grupo Fleury. Estamos falando aqui das mutações do vírus influenza, né, das complicações da gripe e também da vacinação. Doutor Celso Granato, é impressão minha, porque eu era muito garoto, lá nos anos 70, 80, né, e a gripe teve uma modificação mesmo, essas mutações é que estão fazendo com que a gripe fique cada vez mais evoluindo para casos graves, ou sempre foi assim? E o que esperar do futuro? Porque se ele vai mutando, o que a gente pode esperar mais para frente?
Olha, Enio, não, o vírus não está ficando pior. Eu acho que a consciência que a gente tem agora é melhor. Mas para você ter uma ideia, a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, ela matou 50 milhões de pessoas. Mas você consegue imaginar uma coisa dessa? Uma gripe matar 50 milhões de pessoas? Então, o que depende muito é de onde vem esse vírus. Então, quando o vírus vem direto da ave, né, galinha, pato, direto para a gente, que foi o que aconteceu em 1918, a tendência é ser pior. Né? Agora, o vírus pode, muitas vezes, passar para o porco e do porco ele passa para o ser humano. E aí passa de ser humano para outro ser humano. Aí ele vai humanizando, vamos dizer assim, o vírus. E com isso você tende a ter uma forma menos grave. Agora, para o futuro, Enio, infelizmente, eu não vejo solução no curto prazo. Porque por mais que a gente consiga fazer a vacina, a gente já faz mais rápido tudo, o vírus, como você lembrou, ele é mutante. E ele é mutante nas aves e nos porcos, antes de chegar no ser humano. E existem 18 tipos de H e 9 tipos de N. Então, vocês imaginem a combinação que tem. Você pode ter H1N1, pode ter H3N2, mas você pode ter H2N5, H9N7. Você pode ter muitas combinações. E a gente ainda não sabe fazer, não conseguimos fazer uma vacina que pegasse todos esses vírus. Isso seria o ideal. Né, pegar um vírus que, independente do H, do N, ele protege. Mas, infelizmente, não. A gente não sabe fazer isso ainda. Então, nos próximos anos, certamente a gente vai ter surtos de gripe periodicamente, né? Mas o que a gente precisa é aprender a se proteger. Né? Aprender que tem que tomar vacina. Infelizmente, tem que tomar vacina todo ano por duas razões. Né? Uma, porque o vírus sofre mutação. Então, não tem jeito, não é o mesmo vírus que deu o ano passado. Mas essa vacina é uma vacina injetável, né? A gente injeta com uma vacina aqui no músculo, no braço. E o que acontece é que vacinas desse tipo duram menos tempo. Então, essa vacina ela dura 4 meses, 6 meses, não mais do que isso. Mas é suficiente para você passar o nosso inverno. Até acabar a proteção da vacina, você já não tem mais tanta gripe. Então, tá bom, é o tempo que precisa. Mas a gente gostaria que tivesse uma vacina que durasse mais tempo. Novamente, a gente ainda não consegue fazer isso. Então, tem que tomar vacina todo ano, quer que mude o vírus ou não, ou mesmo que não mudasse o vírus, a vacina que você tomou ano passado já não está mais protegendo esse ano. Então, infelizmente, a gente vai ter ainda que conviver provavelmente muitos anos. Mas elas não são piores. Não são piores. Ela pode vir a ser pior caso venha um outro vírus a partir de uma ave. Mas isso não acontece sempre, né? A última vez que aconteceu isso foi em 2009. Vocês se lembram do H1N1, né? Mas sim, não é sempre que vem. A maior parte desses vírus são passagens mesmo entre seres humanos.
Ô, doutor, eu não estou no grupo prioritário, mas eu quero me vacinar. Como é que eu posso fazer isso?
Olha, atualmente o governo compra as vacinas, compra todo um lote para dar para as pessoas mais vulneráveis, né? Mas existe a possibilidade de você conseguir em clínicas particulares. As clínicas particulares compram também, né? Até porque, infelizmente, a aderência à vacina não é como a gente gostaria, né? O governo oferece para a população um número muito grande de vacinas, mas por incrível que pareça, Enio, sobra. Sobra vacina, é uma pena, né? Porque nem as pessoas dos grupos prioritários acabam tomando, né? Então sobra. E aí o governo começa a dar para outros grupos, né? Então é possível que ao longo do tempo sobre da própria vacina do Ministério da Saúde. Mas as clínicas particulares também conseguem comprar um grupo menor, então dá para você ir numa clínica e tomar. É possível fazer isso.
A gente percebe, doutor Celso, que ainda existe aquela pessoa contra a vacina. Muita gente ainda evita, né? Como você já acabou de falar aí. Quais são os principais mitos que precisam ser combatidos para que esse número seja realmente atendido e a gente possa chegar aí no ideal?
Olha, Lidiane, isso é pura verdade que você falou, viu? O brasileiro, de uma forma geral, nós gostamos muito de vacina. Você pode ver, quando faz uma vacina nova, todo brasileiro vai, ele gosta. Nós temos um modelo de vacinação no Brasil que é exemplo para o mundo inteiro, para várias doenças, né? Para influenza, para Covid, para várias doenças. Mas existe um fenômeno que a gente chama de uma certa hesitação vacinal. Então, eu não gosto desse termo negacionismo, porque o brasileiro não é negacionista. O brasileiro gosta de vacina, mas ele hesita. Em grande parte, Lidiane, é porque essa questão de você ter vários vírus que circulam ao mesmo tempo. Então, o que eu mais ouço dos pacientes é assim: olha, doutor, eu tomei a vacina no ano passado, no dia seguinte eu estava com gripe, né? Será que eu não peguei gripe por causa da vacina? Impossível, Lidiane. Essa vacina ela é feita com vírus morto. A gente pega o vírus dos pacientes, a gente cultiva esse vírus, a gente cria esse vírus no laboratório em ovo galado, né? A gente mata o vírus com calor, com substâncias químicas, e é isso que vira a vacina. Então, não dá para a pessoa pegar a vacina, a doença, por causa da vacina. Não tem como. Só que tem outros vírus que não são vírus influenza. E como tem muito vírus circulando nessa época, você pode tomar vacina e pegar um resfriado. Pode ser um resfriado mais forte. Então, a pessoa acha que está tendo gripe, mas não está. Pode ter até, é incomum, viu, Liliane, mas pode ser até que a pessoa tenha um efeito colateral da vacina, que normalmente é só uma dor no braço, dói um pouquinho, a pessoa se queixa, puxa, lembrei que tomei a vacina. Bom, aí você coloca uma compressa, faz uma compressa com água fria, com gelo, passa essa dor. Mas tem gente que tem uma reação um pouco mais forte. Fica com o corpo meio mole, fica meio cansado. Isso é um efeito colateral da vacina, que é raro, mas tem algumas pessoas que têm. Então, isso faz com que muitas pessoas não acreditem muito na vacina. Mas não é verdade, a vacina protege, ela tem uma proteção de mais ou menos 70%, 80%, não vão pegar gripe, e esses 20%, 30% que vão pegar, vão ter uma forma mais leve, né? Mas eu acho que, infelizmente, Lidiane, é a vacina mais mal falada que tem, sabe? Mas não é justificado não, sabe? É por isso que acaba sobrando vacina, um certo conformismo, uma certa hesitação, mas eu acho que as pessoas precisam aproveitar, principalmente as pessoas de grupos mais vulneráveis, têm que aproveitar a vacina dada de graça, Quem não for incluído, procure então o seu laboratório, sua clínica de preferência, para poder tomar vacina e faça tudo aquilo que a gente falou na época do Covid, porque vale para a gripe também. Usar máscara, né? Usar direitinho a máscara, lavar bastante a mão, tudo isso são medidas importantes para a gente diminuir a circulação do vírus.
O senhor disse que a duração em média é de 6 meses, né, a duração da vacina, mas em quanto tempo o organismo já está protegido depois que ele toma a vacina?
Olha, a gente estima mais ou menos 15 dias. Né? Então é por isso que as pessoas também, quem pode, tem que tomar logo, porque não é uma resposta imediata. Ela demora até o nosso organismo entender que tem uma vacina ali, começar a fazer os anticorpos, né? Então, e ainda mais quando é uma vacina com um vírus novo. Né? Como esse vírus H3N2 é um vírus novo, para o nosso organismo é a primeira vez que ele está enxergando esse vírus. Então ele demora mais ou menos uns 15 dias para dar uma proteção. Quando a gente vacina com um vírus que a gente já viu, aí é mais rápido. Aí uma semana, mais ou menos. Mas no caso dessa vacina, que já é com o vírus mais novo, para nós é a primeira vez. Então demora mais ou menos uns 15 dias.
Tá, e a diferença de público, que a gente sabe que engloba muita gente, né? O idoso, a gestante, a criança, ela tem a funcionalidade igual para esse público ou alguém vai ter aí um que a mais se for vacinado, doutor?
Desculpa, eu não entendi bem a sua pergunta, Lidiane.
Se tem a mesma eficácia, o mesmo para eles, porque são pessoas diferentes, uma criança, um idoso e uma gestante. A eficácia da vacina é a mesma para os três?
Ela varia um pouquinho mesmo, Lidiane. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, 60, 65 anos, a nossa imunidade também vai diminuindo. Né? Então, isso é natural, existe um certo desgaste da nossa imunidade ao longo da vida. Né? Tanto é que existem, né? não é isso que o governo dá, mas existe uma vacina que é chamada de Forte, que é uma vacina para gripe mesmo, mas que ela tem 4 vezes mais substância do que a vacina normal. Né? Então, isso... tem que pagar, infelizmente não é uma vacina dada de graça, né? Mas quem puder e tiver nessa faixa etária, procure ver se tem acesso, se consegue usar essa vacina Forte, né? Porque ela justamente é para compensar essa queda da imunidade que a idade nos traz, né? No caso da gestante, não, porque a maior parte das mulheres grávidas vão estar naquela faixa entre 25 e 40 anos. Então, a mulher grávida, ela não é imunodeficiente, ela não tem deficiência imunológica. Então, uma mulher normal, ela está passando por um período da vida que é a gestação, mas ela não tem mais deficiência. A gente dá porque a gente, como o útero vai crescendo e ele empurra o pulmão para cima... Na grávida, você pode ter uma forma mais grave, mas não é por uma deficiência da imunidade. Então, é por isso que a grávida deve tomar. Existe também um pouco de preconceito de dar vacina para mulher grávida, né? Mas não tem problema nenhum, é um vírus morto. Então, não tem por que não tomar vacina na grávida. E a criancinha pequenininha, ela ainda é imatura. Né? Assim como a criança é imatura para outras coisas, né? Ela vai aprendendo durante a vida, ela também está aprendendo a montar uma resposta imunológica contra tudo, contra vírus. Então é por isso que ela pode ter uma forma mais grave, né? A criança pequenininha tem os brônquios bem fininhos, então quando ela tem gripe ela pode entupir esses brônquios pequenininhos que ela tem, ficar com mais falta de ar, ficar com o lábio roxinho. Então, é importante a criança pequenininha tomar vacina, porque também tem chance de ter uma forma mais grave.
Doutor, a vacina é justamente para proteger a pessoa de desenvolver a gripe, né? De pegar a gripe. Mas se eu já tiver gripado, eu preciso tomar a vacina?
Então, como existem várias doenças que parecem a gripe, né? Então, pode ser que você esteja gripado, mas talvez não seja o vírus da gripe, pode ser o vírus do resfriado, entendeu? Agora, se a pessoa souber, não, eu fiz exame, é gripe, não sei, aí convém esperar. Porque quando você está com gripe, né, no momento que você está com gripe, você também está com o organismo combatendo o vírus com muita força, porque você está se curando da doença. Né? Então, aí convém esperar um pouquinho. Quanto? Mais ou menos uma semana, 10 dias, até passar aquela forma, fase mais aguda da doença. Mas é importante que a pessoa saiba que está com gripe, porque é a única situação que a vacina pode ser... postergada, né? Pode ser passada para depois. Porque muitas vezes você pode estar achando que está com gripe, mas você está com um resfriado mais forte, você está com outro vírus. E aí você poderia tomar a vacina, não tem jeito, né? Não tem problema. Então, convém a pessoa saber o que, que ela está tendo para saber se toma agora ou depois.
Doutor Celso, a gente fala muito no grupo prioritário, a gente sabe quais são as pessoas que têm aí prioridade. Mas existe algum grupo que não deve tomar